Boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da sessão. Consulto sobre a ata da anterior. Sem observações, aprovada. Julgamentos. Prestação de contas, origem de Campo Grande, prestador Walter Otano Nunes Filho. Relatoria do desembargador José Barbosa Trindade. O parecer é pela aprovação com ressalvas das contas com devolução de valores ao Tesouro Nacional. Consulta. Mantido parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres pares, amparado, trata-se dessa prestação de conta do candidato a deputado estadual Walter Otano Nunes Filho. Amparado em decisão proferida pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno, no agravo em recurso especial 1440-047 de São Paulo, decidido no dia 11 de 6 de 2019 da relatoria do ministro Francisco Falcão, eu estou adotando parte do parecer ministerial para fundamentar o meu voto, eis que foi muito bem lançado. E estou dizendo, diz lá o parecer, para fins estabelecidos na Lei 9.504/97, artigo 28 a 32, a resolução TSE 23.553/2017, o órgão técnico emitiu o parecer apontando a subsistência de irregularidades nas contas consistente em A, omissões de despesas, B, divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos, C, despesas registradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários, e D, sobras de campanhas oriundas do FEFC não recolhidas ao Tesouro Nacional. E ainda, quanto ao primeiro item, salvo melhor juízo, as notas fiscais apontadas como ausentes pela CCIA, folha 100, foram apresentadas pelo prestador, ainda que intempestivamente. Verifica-se apenas que a nota de número 100 está identificada como 97 na prestação de contas. Contudo, ambas possuem o mesmo valor e foram emitidas pelo mesmo fornecedor, sendo que a última encontra-se cancelada, conforme certidão de folha 1127. Aparentemente, portanto, trata-se de mero equívoco na indicação do número da nota fiscal pelo prestador. Continua. Da mesma forma, a conjugação dos itens B e C acaba sendo autoexplicativa, pois os gastos não declarados no item C possuem o mesmo valor das despesas que não possui correspondente no extrato bancário de folhas B. Considerando que o pagamento se deu mediante cheque e não mediante transferência bancária, o título de crédito pode ser endossado pelo portador e depositado em favor de terceiro, situação que está fora do alcance do prestador. Por fim, quanto à sobra de campanha, realmente houve equívoco do prestador ao transferir o valor para o partido político, quando, na verdade, deveria sê-lo recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 53, parágrafo 5º da resolução referida. Concluiu, então, o parecer ministerial. Continua o parecer ministerial. Todavia, a despeito da falha assinada, em caso, as irregularidades são de pouca expressividade no panorama geral das contas, não ostentando, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, magnitude para a desaprovação das contas. Fecha aspas. Digo eu, consoante os autos, a sobra financeira foi registrada na conta bancária específica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Banco do Brasil, número tal, agência. De modo que, nos termos do parágrafo 5º do artigo 53 da resolução TSE 23.553 de 17, seu recolhimento deverá ser a favor do Tesouro Nacional e não ao partido político. Frente ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas com ressalvas da campanha apresentada por Walter Otânio Nunes Filho referente ao pleito de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 2 da resolução 23.553. E ainda, considerando que houve sobra de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 42,39, determino a transferência dessa quantia ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, no prazo de 5 dias contado do trânsito em julgado desta decisão, devendo ser apresentado o respectivo comprovante no primeiro dia útil seguinte ao referido prazo, nos termos do artigo 53, parágrafo 5º da resolução referida. É assim que voto, senhor presidente.
Pois não. Como vota o doutor Abrão Razoc?
Senhor presidente, eu vou acompanhar o ilustre relator, apenas eu vou fazer aqui um esclarecimento. Eu, no começo do voto, se excelência o relator falou no 489, parágrafo 1º, eu acrescentaria item 1º do Código de Processo Civil, porque a matéria que foi pela relação tem pertinência com a causa. Eu acho que me parece que enquadraria bem no item 1º. Só essa observação, mas sem quebra da reverência do ilustre relator.
Pois não. Convoco o doutor Roberto Polini.
Acompanho.
Doutor Gelson de Souza.
Acompanho, relator.
Doutor Zé Henrique Neio de Carvalho e Silva.
Com o relator.
Anuncio decisão unanimidade nos assistentes do voto do relator. As contas foram aprovadas com ressalvas de decisão com o parecer. Ausente justificadamente, doutor Daniel Castro Gomes da Costa. Passemos à pauta administrativa, um só processo na pauta. Que se trata, aprova nome dos membros que integrarão a Junta Eleitoral de Miranda MS. Foi seguidos os cânones legais, edital, tudo mais, sem impugnação. Então, eu voto para a aprovação da composição da Junta Eleitoral indicada para a eleição suplementar de Miranda, as pessoas do juiz eleitoral com seu presidente, Alessandro Mota, juiz eleitoral 15ª, e Silvana Medeiros Machado e Lenilde Aparecida Neco da Silva como membros titulares. Alguma divergência? A unanimidade aprovaram a composição. Nada mais havendo, agradecendo a todos, os convoco desde já para a sessão de amanhã no mesmo horário. Obrigado.